Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova passaporte nacional de imunização durante pandemias. Relator da PEC emergencial afirma que aumento no valor do auxílio emergencial é inviável para o governo. CPI quebra sigilo de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e o chamado gabinete paralelo. Boa noite. Mais liberdade para transitar pelo país e, quem sabe, pelo mundo novamente. O Senado aprovou há pouco e segue para a Câmara a proposta que cria o Passaporte Nacional de Imunização. A ideia é que quem já tenha sido vacinado contra o coronavírus e apresente testes negativos tenha habilitação para transitar pelo país e participar de eventos. O certificado também poderá servir para viagens internacionais em países que exigirem a confirmação da imunidade ao vírus. O autor, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, espera que, com a medida, o turismo volte a ser aquecido, agora respaldado por mais segurança para os turistas. A medida vai valer apenas para os períodos de pandemia. Países da União Europeia já se preparam para lançar um passaporte digital em moldes similares ao aprovado hoje no Senado. Detalhes com Maurício De Sante.
A proposta cria o Certificado Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, CSS, que poderá ser usado por estados, Distrito Federal e municípios para suspender ou abrandar medidas restritivas de locomoção ou de acesso de pessoas vacinadas a serviços ou locais públicos ou privados que tenham sido adotadas com o objetivo de limitar a propagação do causador de surto ou pandemia. A implementação seria feita por meio de plataforma digital a ser operada pela União, em coordenação com estados, Distrito Federal e municípios, e com os serviços privados de saúde credenciados. O relator da proposta, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, deixou claro que o certificado só será exigido em épocas de pandemia ou surtos. Em tempos normais, ninguém será obrigado a apresentar qualquer comprovação para ter acesso a locais públicos e privados.
Nesse processo de transição, não será exigido o certificado para você ter acesso, o ir e vir, ou estar presente em quaisquer ambientes, só em momentos de anormalidade.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E chegou ao Senado uma nova proposta de socorro a agricultores familiares afetados pela pandemia do novo coronavírus. A liberação de recursos para investimento e a prorrogação de dívidas rurais até o final de 2022 são algumas das medidas para ajudar os pequenos produtores. Saiba mais na reportagem de Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, os agricultores familiares serão beneficiados com a prorrogação de dívidas até dezembro de 2022. Os produtores rurais em condição de extrema pobreza também poderão receber um auxílio de R$ 2.500 por família e haverá novas linhas de crédito com juros zero para investimentos na produção de alimentos. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destacou que a população do campo está passando por muitas dificuldades financeiras.
Os pequenos agricultores familiares estão passando por dificuldades financeiras em decorrência da perda de renda e da manutenção das despesas assumidas com seu sistema produtivo.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que essa é uma missão humanitária.
84% das propriedades rurais do Brasil estão na agricultura familiar, emprega mais de 4 milhões de trabalhadores. Esta é uma missão humanitária, prioritária para nós todos, senadores.
A proposta deve ser analisada em breve pelo Senado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu o apoio da sociedade civil a uma petição pelo fim dos supersalários na administração pública. Segundo ele, 25 mil servidores recebem valores superiores ao teto de salário do setor público, que é um pouco mais de R$ 39 mil. O pagamento acima do limite constitucional é, na opinião do senador, injusto e representa uma despesa anual de R$ 2,6 bilhões. E a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu o protagonismo do Congresso na votação de reformas estruturantes, como a administrativa e a tributária. Cátia Abreu disse ainda ser contrária à votação da medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras. Além de criticar o mérito da MP, a senadora lembrou que a vigência do texto termina no dia 22 de junho e lamentou que até agora não conheça o relatório que será analisado.
Depois que o contribuinte pagou 30 anos por todas as usinas, por todo o passivo, por todo o investimento. Agora que é a hora de pagar a tarifa menor, o Paulo Guedes quer vender a Eletrobras para nós pagarmos 180 quilowatts, 170 quilowatts, sair de 73 para pagar 150. Faça-me o favor, isso não é hora de impor ao contribuinte imposto e tarifa cara.
O auxílio emergencial será estendido por pelo menos mais 2 meses, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. E para o relator da PEC emergencial no Senado, a prorrogação era esperada, mas um aumento nas parcelas é inviável para o governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo vai estender até setembro o pagamento do auxílio emergencial, previsto para acabar em julho. O benefício poderá ser prorrogado até outubro, dependendo do avanço da vacinação no país. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que não declarou o valor das parcelas. Hoje, o auxílio varia entre R$ 150 e R$ 375. A despesa, no valor de R$ 44 milhões, foi autorizada pelo relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre.
Preferia não ter colocado prazo, porque já era previsto que poderia ser estendido. De fato, infelizmente, essa realidade dura, doída, faz com que o governo tenha que prorrogar o auxílio emergencial.
Sobre o valor do auxílio, Bittar descartou a possibilidade da retomada das parcelas de R$ 600.
Claro que eu gostaria de dar os R$ 600. No entanto, são quase 60 milhões de brasileiros. Para quem recebe não é muito, mas para quem paga acaba sendo um valor muito alto.
Segundo Márcio Bittar, após o fim do pagamento do auxílio emergencial, o governo dará início à reformulação do programa Bolsa Família para atender mais pessoas com um valor maior do benefício.
A CPI da pandemia aprovou hoje a quebra de sigilos de ex-ministros e de agências de publicidade que prestam serviços ao Palácio do Planalto. Também foi convocado o ministro da Controladoria Geral da União. A reportagem é de Érica Christian.
Entre as quebras de sigilos telefônico e telemático aprovados estão as do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e assessores, a exemplo de Mayra Pinheiro. A CPI também vai analisar os telefonemas, mensagens e localização de pessoas do chamado gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de agências de publicidade que prestam serviços para o Palácio do Planalto, PPR, Calia Y2 e Artplan Comunicação.
A quebra de sigilo dessas empresas tem o objetivo de identificar possíveis repasses que tenham financiado e estimulado a desinformação dos brasileiros, a disseminação de fake news.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, questionou a aprovação das quebras de sigilos.
É lamentável que a CPI tenha pego um atalho para buscar a quebra de sigilo de pessoas que sequer foram ouvidas no âmbito da CPI. Você não pode determinar a quebra de sigilo para bisbilhotar a vida das pessoas aleatoriamente.
A CPI também aprovou a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e dezenas de pedidos de informações.
O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai recorrer do habeas corpus, que impediu o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, disse que o governador poderia esclarecer a falta de oxigênio em Manaus e se a cidade foi um laboratório da imunidade de rebanho e do tratamento precoce.
Ele tinha 478 milhões de reais depositados no Fundo de Saúde Estadual e, mesmo assim, faltou oxigênio, faltou medicamento, faltou leito. Muitas questões poderiam ser esclarecidas.
Ao citar o pedido no Supremo de 20 governadores contra as convocações da CPI, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou para as dificuldades nas investigações.
Se nós não podemos arrolar o governador de estado ou o prefeito nessa investigação, como essa investigação pode se fazer? O Supremo ou o Congresso vai precisar resolver essa questão em algum momento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.